Nós temos uma eleição esse ano, a gente sabe que também todo o desgaste é muito grande, portanto a oposição procurou mobilizar os servidores que vão ser atingidos, caso, por exemplo, da saúde, os professores e também outras categorias, para que houvesse uma pressão que impedisse essa votação, uma pressão, inclusive, que chegou praticamente à violência, né? E houve a necessidade, portanto, da participação da polícia militar que foi chamada, momentos muito tensos que foram trazidos aí pelo Daniel e também pela Nicole Fusco. E nesse momento, então, a discussão dos destaques na casa.
E falando agora o deputado Douglas Garcia, do PSL, a gente acompanha nessa transmissão especial da Jovem Pan em AM, Rede Jovem Pan News e também por imagens da internet.
Deputados de esquerda trouxeram militantes para essa casa para fazer depredação a patrimônio público e para agredir policiais militares de forma gratuita. Foi isso que aconteceu aqui hoje. Então deixo aqui, presidente, registrado o meu repúdio ao que foi dito contra a polícia militar, principalmente por parte de uma deputada aqui que ficou completamente aborrecida pelo fato de termos alguns policiais civis, inclusive aqui dentro do plenário, que estavam armados. Eu me sinto muito bem seguro com policiais armados aqui, não tem problema nenhum, principalmente o que muito me surpreende, vindo de pessoas que todo santo dia, quando se olha no espelho, tem que ver um canhão, achando ruim de ver uma arma na mão de um policial. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência com esse tipo de gente. Os policiais, eles estão aqui para garantir a nossa segurança. Então eu me sinto muito seguro, sim, tanto com a polícia militar como pela polícia civil. E quero aqui, senhor presidente, dizer também, parabenizar essa casa pela aprovação da reforma da Previdência. Vou trabalhar também agora que nós estamos nas emendas aglutinativas para que os deputados votem favoráveis a algumas emendas, porque nós precisamos fazer com que essa reforma seja semelhante.
Agora, 12:31, quem está falando aí é o deputado Douglas Garcia, do PSL, e aqui na lista da sequência dos oradores, depois vai falar o deputado Campos Machado, e na sequência o relator da reforma, o deputado Reni Ozzy Cuquier, do Partido Novo. Para você que nos acompanha no rádio, um rápido intervalo, em instantes voltaremos, mas continuamos com a nossa transmissão por imagens no YouTube. Volta toda a Rede Jovem Pan, 12:35, AM, Rede Jovem Pan e também por imagens na internet. Estamos acompanhando os desdobramentos depois da aprovação da reforma da Previdência em segunda votação na Assembleia Legislativa de São Paulo, e houve uma confusão muito grande, não só do lado de fora, mas também do lado de dentro da Assembleia aqui de São Paulo. O repórter Marcelo Matos tem um convidado para participar conosco, o deputado na linha, Marcelo.
Pois não, Tiago, nós vamos conversar com o líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos da Jovem Pan.
Deputado, como é que o senhor avalia o resultado dessa votação, o que ainda está em discussão na Lesp hoje?
Eu vejo de grande importância para o estado de São Paulo, né? Eu acho que a população de São Paulo foi beneficiada mais esse ato que a Assembleia Legislativa de São Paulo tomou hoje, que é aprovando a reforma da Previdência. A PEC, que era mais difícil, já foi aprovada, agora nós vamos acatar as emendas, que é uma votação mais tranquila, porque senão a gente acaba ficando com a PEC do jeito que estava, e não é isso que o governo quer. Mas eu acho que, mesmo sendo doloroso, mesmo sendo trazendo um pouco mais de tempo para as pessoas se aposentarem, eu acho que é de extrema importância. Importância hoje aqui.
Deputado, e essas manifestações dos servidores? Claro que foi uma aprovação tensa, desde o ano passado já vem com esse clima tenso, principalmente em relação aos servidores que temem perder alguns direitos, mas como é que o senhor avalia essas manifestações, inclusive com violência dentro da Assembleia?
Eu vejo que é isso que a esquerda radical do Brasil quer: trazer bagunça, trazer transtorno, bater em policial militar, quebrar o patrimônio público, que são vidros da Assembleia, cadeiras, banheiros, gabinetes de deputado. Eu acho que não é isso. A democracia tem que ser discutida aqui no voto. E no voto, dois terços da Assembleia, mais de dois terços da Assembleia, resolveu fazer a reforma. Eu não gosto, eu acho que é muito ruim. Dentro do plenário, um clima bem tranquilo, mesmo com discussões acaloradas, mas com um clima bem mais ameno. Mas alguns insufladores contratados, principalmente, né, pela POS, pelos sindicatos, pela CUT, mandando as pessoas invadirem a Assembleia Legislativa. Inclusive chegaram a chutar policial militar aqui na Assembleia hoje. Isso é uma vergonha. Não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer um debate político da reforma.
É, até para fazer esse debate, deputado, qual que é a razão mesmo da reforma? O que vocês imaginam aí que ela vai gerar de economia para o Estado nos próximos anos?
A gente espera que assim que aprovada o PLC, a reforma completa, que será essa semana ainda, nós devemos trazer aí uma economia de 34, 35 bilhões nos próximos 10 anos. Não é substantivo, não é o que era... seria necessário. O necessário seria você aumentar em muito, mas isso você ia ter que contribuir, cobrar de nativos. Hoje, São Paulo tem 1.200.000 funcionários públicos, 1.300.000 funcionários públicos, ativo e inativo, que consome 90 bilhões do orçamento de São Paulo. E nós temos 150 bilhões de reais para fazer saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, para 40 milhões de pessoas. Então, eu acho que isso é muito... desproporcional. O funcionário público é culpado? Não. Hoje o funcionário que está aí trabalhando, não. Mas até antes de 2003 ninguém contribuiu com nada, nem o funcionário e nem o Estado. Então trouxe um déficit enorme de quase 22 bilhões por ano de déficit previdenciário. Então, quer dizer, vai ficando... O Estado não investe isso na saúde, não investe isso na educação, não investe isso na segurança pública. Paga a conta de servidores inativos do Estado de São Paulo. Não é mais possível a gente continuar dessa maneira.
Como o senhor disse, então, haverá uma transição aí de fato diferenciada até 2003, 2003
sim,
em diante?
Terá sim, principalmente para a polícia, integralidade e paridade. Nós colocamos na PEC integralidade e paridade para todos os funcionários que entraram até 2003. Pusemos isso na Constituição, quer dizer, tentamos amenizar o máximo possível para o servidor público. Foi o que nós conseguimos. Eu vejo isso com extrema importância para São Paulo.
Ô, deputado, o que o senhor espera nessa análise agora das emendas a partir de agora? E é possível alguma alteração?
Não é mais. É lógico que se o plenário rejeitar as emendas, nós já aprovamos a PEC como veio do governo. E isso é muito pior para o servidor público. Então agora eu acredito que de 59 votos que nós tivemos na última, nós devemos ter 60, 70, 80 votos favoráveis a acatar as emendas, que é o que melhorou um pouco o policial civil, principalmente, né? A integralidade de qualidade para todos os professores, que isso está agora nessa votação. Então essa é uma votação bem mais tranquila. Inclusive já esvaziou o plenário, as pessoas que estavam na plateia já foram quase todos embora, deve ter uma meia dúzia aqui só.
O senhor falou há pouco, né, da conclusão. Hoje, então, a ideia é concluir hoje o processo de votação.
Da PEC, sim. Né? E aí nós apresentaremos uma emenda aglutinativa, substitutiva, para poder fazer toda a regra agora do projeto de lei, as regras de transição, as alíquotas. Então isso tudo agora é no PLC, que aí o governo precisa de 48 votos.
Certo. O senhor falou da questão dos ativos e inativos. Então, só para deixar claro, hoje a contribuição 11, 14. Então, só os da ativa vão pagar 14, os aposentados não?
Não. Os aposentados acima do teto do INSS pagam, tá certo? Os abaixos, não. Por exemplo, a alteração que fizeram lá em Brasília para a Polícia Militar, que baixou a alíquota para 9,5, mas inclusive os inativos que ganham 3, 4, 5 mil reais vão pagar. Eles vão ter uma redução do salário, tá certo? Eles vão pagar, aqui em São Paulo não, São Paulo não vai cobrar dos inativos.
O deputado, e só reiterando, o Marcelo já perguntou, mas em relação às contas públicas aqui de São Paulo, quando que o Estado vai sentir um alívio com a questão previdenciária?
Veja bem, o cálculo previdenciário depende muito do tempo, da longevidade das pessoas. Né? Quando você tem hoje 78, 79 anos de média de mortalidade, nós vamos demorar mais 20 anos, 25 anos. Se não fizesse a reforma, era em 2050. Com a reforma, nós achamos que isso vai ser em 2035, 38, em 2040.
Deputado, muito se fala, né, que, claro, é um processo muito desgastante, por isso até que a ideia dos governadores inicial era de que a reforma da Previdência Federal, ela fosse aplicada nos estados e municípios, evitaria, claro, esse desgaste político. Num ano eleitoral, muitos deputados, inclusive da própria casa, têm a pretensão de ser candidato, sabem que é um processo muito desgastante. Claro que os servidores não estão felizes hoje e tudo mais.
Lógico
que como é que vocês conseguiram vencer essa resistência mesmo, que é política, que durante muitos anos o Brasil impediu a discussão de temas como esse?
Veja bem, hoje a sociedade já entende que precisa ser tomada alguma providência. Então eu acho que a mídia nos ajudou, a imprensa escrita, falada, e me ajudou muito mais a sensibilidade que tiveram esses 59 deputados que acreditaram que isso era melhor para São Paulo. Não é melhor para o funcionário público, não é melhor para o governo, mas é melhor para o povo paulista, que é essa a defesa que nós temos que fazer aqui.
E o senhor acha que o deputado vai ficar marcado? Tem uma eleição daqui a alguns meses.
Eu acho que isso é natural. Todo líder, eu costumo dizer o seguinte, aqui dos 94 deputados, só tem um que tem chefe. Esse sou eu, tá certo? Porque eu sou líder do governo, eu tenho que estar aqui defendendo o governo e fazer as vontades do governo. Mas o governador João Dória está de parabéns. Ele tem dado uma liberdade, ele e o vice-governador Rodrigo Garcia, tem dado uma liberdade enorme para que a gente possa alterar os projetos que vêm do Executivo, melhorar os projetos. E esse é um APEC que nós melhoramos, nós alteramos, e vamos também fazer alteração no PLC para amenizar o sofrimento do funcionalismo público.
E o que o governador falou para o senhor já, depois que o senhor deu a notícia?
Não, eu não tive tempo de falar com ele, porque eu estou em plenário ainda. A hora que sair daqui, eu vou ler, ele vai me ligar. Ele mandou algumas mensagens para me ligar, mas eu estou enroscado aqui no plenário ainda.
É, e só para registrar para os ouvintes e os espectadores, o governador não está aqui no Palácio Bandeirantes, ele está no litoral de São Paulo para conferir a situação da chuva, as consequências graves da chuva aqui em São Paulo.
Hoje eu acordei 4:30 da manhã, assim, quase comecei a ver o programa jornalístico e fiquei muito triste com aquela avalanche que teve. Estava conversando agora mesmo com o deputado Kenny, deputado Paulo Correia, que são da Baixada, deputado Tenente Coimbra, a chuva foi assustadora, mais de 300 milímetros nos morros da nossa Baixada. Infelizmente são áreas, a grande maioria áreas de preservação, área invadida, que não tem nenhum suporte para aguentar uma chuva tão forte. É uma pena a quantidade de falecimentos de pessoas, de casas destruídas, móveis destruídos. Eu acho que o governador tem que ficar lá cuidando dessas pessoas mesmo.
Agradecer, então, o líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, que nos atendeu ainda no plenário, um clima muito tenso ainda na casa, agora já melhor, mas tivemos aí, inclusive, a participação da Polícia Militar, os manifestantes. Deputado, obrigado pela atualização das informações. Daqui a pouco voltaremos a conversar, então, diretamente da Assembleia. Boa tarde.
Um abraço. Boa tarde a todos da Jovem Pan.
Obrigado, deputado. Meio dia e 46 minutos. E a gente segue nessa cobertura especial. Estamos no ar em AM, Rede Jovem Pan News. E também você nos acompanha por imagens na internet, na expectativa aqui também da fala dos governistas no plenário do plenário da Assembleia, né? Lá da Assembleia, o plenário Juscelino Kubitschek, e em instantes estamos aguardando também a fala do presidente da Casa, Cauê Marques Cris, está nesse momento dando a sequência, mais uma parlamentar subindo para fazer uso da palavra, e a gente continua acompanhando essa movimentação na Assembleia. Do lado de fora, o repórter Daniel Lian, e do lado de dentro, a nossa repórter Nicole Fusco acompanhando a movimentação. E nós já ressaltamos aqui que o governador de São Paulo, João Dória, não está no Palácio, está na Baixada Santista depois da chuva de ontem para hoje. A repórter Nicole Fusco traz as últimas informações. O clima mais tranquilo agora, Nicole?
Oi, Thiago. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, o clima já está bem mais tranquilo comparando com o que foi hoje mais cedo, por volta das 11 horas da manhã, quando a reforma da Previdência aqui do Estado estava sendo votada. Eu estou aqui na área externa da Assembleia Legislativa do Estado. Alguns manifestantes, agora há pouco, a questão aí de 5 minutos atrás, ainda estavam gritando, né, frases contrárias ao governador João Dória. Mas a situação já foi finalizada, né? Eles já estão se retirando. E aqui na Assembleia Legislativa o clima já está bem mais tranquilo. Hoje mais cedo, quando nós estávamos acompanhando a votação, no primeiro andar aqui da Alesp, os servidores estavam protestando para tentar entrar, né, na galeria, e causaram então todo um tumulto, né? Teve bastante degradação do primeiro andar ali da Assembleia Legislativa. Um hidrante foi aberto, né, para tentar os manifestantes tentarem entrar na galeria que dá acesso à sessão que estava acontecendo no plenário. Então agora a situação já está bem mais contida, alguns agentes do choque já passaram por aqui, já se retiraram, há ainda uma movimentação de policiais militares, mas a situação já está bem mais controlada, Thiago.
Até já, Nicole. Repórter Daniel Lian, do lado de fora. É a situação por aí, Daniel? Alô, Daniel Lian.
A polícia ainda perfilada aqui em algumas áreas, aqui em algumas ruas, nas extremidades aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. E, vez por outra, ainda há um confronto ou outro. A gente ainda consegue notar aqui a presença da polícia, especialmente do batalhão de choque. E as bombas de efeito moral ainda são atiradas aqui por parte dos policiais, dos agentes do batalhão de choque da polícia. Isso porque ainda há algumas aglomerações. Neste momento, neste exato instante, começa a chover aqui na região da Assembleia Legislativa. Com isso, talvez ajude aí a despertar aí algumas aglomerações que há aqui em torno da Assembleia Legislativa, ainda com alguma movimentação de manifestantes. Ainda alguns manifestantes em confronto com a polícia em áreas periféricas aqui da Assembleia Legislativa. Os caminhões do batalhão de choque da polícia estão ainda posicionados na área de estacionamento, aqui na área de fora da Assembleia Legislativa, assim como carros não só do batalhão de choque, mas também da Força Tática da Polícia. Algumas motos, nós podemos ver também veículos motorizados da Polícia Militar, da ROCAM, também fazendo algumas rondas aqui em torno da Assembleia Legislativa, acompanhando toda esta movimentação. Homens do batalhão de choque também estão seguindo em direção à parte interna da Assembleia Legislativa. É claro, na parte interna a situação é de tranquilidade, mas nós podemos observar aqui uma movimentação aqui de alguns homens até correndo e entrando na Assembleia Legislativa. Não sabemos ainda se é em decorrência de alguma tentativa de entrada em algum outro portão aqui da Assembleia, mas a movimentação ainda persiste por aqui, por parte dos homens da Polícia Militar. Inclusive agora podemos notar aqui alguns homens com escudo, são aquele exoesqueleto, aquela roupa apropriada do batalhão de choque da polícia, e eles vão ingressando aqui na parte interna da Assembleia Legislativa. Ainda há diversos ônibus, dezenas de ônibus em torno aqui da Assembleia, os manifestantes que vieram de diversas partes do estado, alguns ainda usando até máscaras, porque aqui o odor ainda de gás pimenta e também das bombas de efeito moral ainda é muito grande, ainda até mesmo aqui na parte externa, Daniel. Onde... Oi, Thiago.
Não, deixa eu só te interromper, nós temos aqui um convidado, daqui a pouco você complementa as suas informações, gentilmente nos atendendo, inclusive ele saiu do plenário para atender a Jovem Pan, o deputado Reni Ozzy Cukier, que é relator da reforma da Previdência, parlamentar do Partido Novo. Deputado, boa tarde, obrigado por atender a Jovem Pan.
Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos. Bom, depois de tudo que nós falamos nas últimas semanas, né, deputado, aquela tentativa, inclusive, dos parlamentares fazerem aprovação de madrugada, o senhor veio no dia seguinte conversar com a gente no Jornal da Manhã, inclusive, e a reforma foi aprovada, mas tivemos muita confusão na Assembleia. De que forma esse projeto passa? É um projeto importante aqui para São Paulo, deputado?
Projeto muito importante, uma grande conquista para o Estado, apesar de toda essa bagunça, dessa gritaria abominável que aconteceu aqui. A gente está trancado dentro do plenário, quebraram vários gabinetes, as portas, estão destruindo a LESP, assim, por todos os cantos. Isso não faz parte de nenhuma manifestação democrática. Conseguimos aprovar uma reforma que vai trazer mais equilíbrio na distribuição dos recursos para o Estado de São Paulo, onde vamos ter uma lógica real de como que nós temos que gastar o nosso dinheiro, sobrar mais dinheiro para as áreas básicas de segurança, educação e saúde, e não gastarmos com mais de todas as outras pastas com a Previdência. Então é uma grande vitória, foi difícil, é uma pena ver a maneira como o processo evoluiu. Eu comentei com vocês no outro dia que estive aí nos estúdios, falando que as discussões perdem o sentido, agressividade, violência. Hoje que nós vimos aqui foi pior do que estádio de futebol, pior que torcida, quebrando tudo. Então é ruim, é muito triste, isso não é democracia. Muitos deputados usando a analogia de isso aqui é uma guerra. Não, isso não é uma guerra, nós estamos numa democracia. Essa casa deveria estar debatendo questões específicas da reforma. Mas enfim, passamos essa fase, agora ainda temos que aprovar o PLC, tem folga, né, o apoio para o PLC, e é uma grande vitória para o Estado de São Paulo. Todos aqueles que não sabem o que significa isso, é só olhar para os números. Eu gosto de repetir esses números porque as pessoas ficam chocadas. Nós gastamos 34 bilhões com a Previdência no Estado de São Paulo. A outra área que se gasta mais é educação, 33 bilhões. E aí, quando a gente fala em segurança, 11 bilhões apenas. Então, estamos gastando mais dinheiro com 550 mil pessoas aposentadas, funcionários públicos. Não desmerecemos, não estou falando mal do trabalho deles, mas não tem cabimento gastarmos tanto dinheiro com tão poucas pessoas, enquanto 44 milhões de pessoas do estado de São Paulo não têm os outros serviços básicos de qualidade mínima. Então, é isso que estava em jogo aqui, é um reequilíbrio na distribuição de recursos, clareza, acabar com o rombo da Previdência também. Uma grande vitória para o estado de São Paulo, um momento importante. É uma pena só como esse processo se deu, já durou muito tempo, tivemos judicialização, uma série de formas de interromper tudo isso daqui, tapetões, que no meu ver não são democráticos. Nós temos aqui 94 deputados eleitos pela população do estado de São Paulo, representando todas as opiniões da população. Então, por que judicializar, né? Se aqui é a casa da discussão de todas as opiniões.
Deputado,
é um lugar apropriado.
Claro, eu sei que o senhor é o próximo orador a falar no plenário da Assembleia. O repórter Marcelo Matos ainda faz uma pergunta para o senhor. Marcelo.
Nesse momento... Tranquilo, deputado. Campos Machado, decano falando, da casa do PTB, está falando. Agora, deputado, o senhor falou desse processo que foi tumultuado, finaliza dessa forma, mas os deputados também não deram o exemplo, né? O deputado Arthur Duval, por várias vezes, quase brigou, saiu realmente com briga. O deputado Teonílio Barba também. Então, os deputados também, ao longo desse processo, não deram exemplo em plenário. Para ir aí hoje, infelizmente, toda essa situação. Agora, muito se fala de PLC, PC, e a proposta de Constituição, a PEC. Eu gostaria que o senhor explicasse a diferença realmente para o nosso ouvinte. Houve uma votação, a gente fala reforma, mas são dois projetos distintos, né?
O governo enviou dois projetos para cá. Uma emenda constitucional, da qual eu fui o relator, que trata das questões maiores, e um projeto de lei que trata de questões mais específicas. Uma delas, que é importante, é o valor da alíquota de contribuição dos funcionários. Então, nós aprovamos a PEC em dois turnos, ainda falta uma outra parte para finalizar a reforma da Previdência por completo, que é o PLC, mas que vai ser mais fácil, porque requer um número de aprovação menor do que a PEC. Agora, quanto ao comentário que você fez, eu concordo, e a minha crítica desde o começo tem sido também da postura dos deputados aqui, brigando, xingando, usando retóricas vazias. Nós tínhamos que estar discutindo os grandes problemas, é para isso que nós estamos aqui. Fomos eleitos para discutir os problemas e achar soluções com as vontades da população. Então, o erro também é, assim, de muitos deputados na postura e na maneira. Inclusive, eu vou até citar isso agora quando eu subir ali na tribuna. Mas conseguimos, agora falta uma parte menor, que é o PLC, como eu disse, precisa de menos votos, então vai ser mais fácil. A parte importante do PLC é a questão da alíquota, que existe discussão se ela deve ou não ser progressiva. Esse é um último detalhe que nós estamos debatendo aqui.
Ok, deputado Reni Iosi Cuquier, que é o relator da reforma da Previdência na Assembleia aqui de São Paulo, mais uma vez obrigado, deputado, e até a próxima.
Obrigado, até logo. Bom dia a todos.
Medi 57 minutos para encerrar essa nossa cobertura. Rapidamente, 30 segundos, Daniel Lian.
Ainda a movimentação aqui de manifestantes, ainda com algumas bombas de efeito moral sendo atiradas pela polícia. Na parte interna, o plenário está totalmente cercado por policiais militares, nem mesmo a imprensa pode entrar no plenário aqui na Assembleia. Tiago.
Até já, Daniel. Bom, a repórter Nicole Fusco continua do lado de dentro da Assembleia. Daqui a pouco, outras informações ao longo da nossa programação e logo mais às 14h no Jornal Jovem Pan. Todos os detalhes sobre essa aprovação e a confusão, principalmente do lado de fora e também nos corredores da Assembleia aqui de São Paulo. Marcelo Matos, voltaremos já. Até.
Tá legal, Thiago. Muito boa tarde. Muito obrigado pela audiência de todos.
Meio-dia 58 minutos na sequência. O Esporte em Discussão, Márcio Espímpolo. Continuaremos aqui de plantão. Voltaremos já. Até.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Esporte em discussão. Oferecimento.
Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte da Discussão. Um pouquinho mais tarde, o jornalismo da Jovem Pan trabalhando forte sempre. Mas o time está aqui montado com o Mauro Betting, ansioso pela viagem que se aproxima para Juliaca.
Juliaca, será um 3,827 metros.
Será um momento histórico.
5h30 até Lima, mais 1h30 para Juliaca de avião, né? Até porque chega lá 3,800, mas pertinho do Titicaca, que é bonito, fronteira com a Bolívia.
Sem dúvida, um passeio espetacular. Mas
é muito legal, porque pega São Paulo.
Eu invejo.
Obrigado, tenho certeza.
E se acontecer de novo, continuarei com inveja e quero que você vá e eu fique.
Obrigado.
Meu caro Vampeta, muito boa tarde.
Boa tarde, prefiro essa viagem que o Mauro faz do que ir pra aquela cidade que tem aquela torre horrível com aquele
Rio. Onde você jogou lá?
Mas eu enjoei de ver aqueles cavalos de
Natal. Tem hora que deve enjoar, meu. Você tá em Paris, de novo a Torre Eiffel, de novo o Arco de Triunfo.
Os caras vão botar. Os caras vão botar, por favor, hoje no programa, bota aí, eu sei que é dinâmico. Juliaco aí.
É isso aí, Juliaca. Vamos mostrar a Juliaca. Onde o Mauro Cristo Bet lá. Irá. Uma maravilha.
O cruzeiro de verdade?
É pra enxergar o macarrão, viu, Flávio? Macarrão com molho.
Boa tarde, Márcio Espímpolo. Olha, tá o que ele bonito, falou de você. Eu não quero ficar fazendo play. Quando você tava no carnaval, que ele falava Boca, aqui. Nossa, falou que ele tava dançando no carnaval.
Ele queria estar lá.
Mas ele falou, isso também é verdade. Mas ele falou que ele dançou muito no carnaval.
Ia deixar o cara lá, o tenente, ele segurando o tenente.
Falou que ele participou de vários bloquinhos e tal. Pedro Marques, vamos aos temas, senão daqui a pouco acaba tudo mesmo, hein? Vamos pro...
Senão vira zona.
Né? É, vamos lá, vamos lá.
Chegando, meu caro Flávio Prado, muito boa tarde também você que nos acompanha aí no AM620, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O primeiro tema que a galera sugere aqui nas redes sociais, é claro, sempre usando a hashtag esporte em discussão, é o Santos, é o Peixe, que joga hoje às 19h15, estreia na Copa Libertadores, diante do Defensa e Justiça da Argentina, que já surpreendeu São Paulo, no meio de semana empatou aí com o River Plate, no final de semana inclusive empatou com o River Plate em 1-1, atual líder do campeonato argentino, uma pedra no sapato. E aí, o que vocês pensam nesse jogo entre Santos e Defensa e Justiça? Será que o time do Jesualdo Ferreira tem alguma chance de sair da Argentina com vitória? O que é que vocês pensam?
Bom, esse jogo aí foi a torcida do River se assustou. O Defensa e Justiça deu um vareio no River. O River é virtual campeão. Nunes. Só falta um jogo.
Não, não é assim não. Só vai lá em Tucumã.
É, então.
E o Boca joga em casa. Se ele empatar e o Boca ganhar, perde
não,
o campeonato.
Não, mas vai ganhando em Tucumã.
Será que lá não chega aquela boca também não?
Pode ser, é possível. Tudo o que acontece lá... Mas enfim, tomou um susto aí do Defensa e Justiça, que é dirigido pelo Hernán Crespo, mas que foi montado por aquele cabeludão que é
auxiliar...
Becacese,
que eliminou o Rogério Ceni.
Que é auxiliar técnico do São Paulo na seleção do Chile. Enfim, Vampeta, Mauro, Márcio.
E agora tá no Racing. Perdão, já tomando aqui, esse time é interessante, é um time que não é qualquer. Tá estreando na Libertadores, sim, mas é um bom time. O que ele mostrou em Núñez agora, o que ele tem feito desde 2017, mesmo a mudança de comando. Tem um treinador que foi um grande jogador, não necessariamente a recíproca acaba acontecendo, como acontece o inverso, né? Ou você vai dizer que Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari eram grandes jogadores, evidentemente que não eram. Mas enfim.
Quem era melhor jogando? O Júnior ou o Vanderlei Luxemburgo?
Oscar Júnior, né? E o Júnior não foi tão bem. Teve a
cara, o Vanderlei também acha isso.
Né? Então, exatamente. O Filipão às vezes fica bravo, né? Quando você fala, ah, a tua dupla com o Cedenir no Caxias não era tão boa, tá? Mas enfim.
O Luiz Pereira jogou mais.
O Luiz Pereira, um pouco mais, né?
Não é verdade?
Não, um pouco.
O Ademir da Guia, mais,
Ademir da Guia. Mais, sim, tá. Um pouquinho. Então, então acontece, né? O Zico, aliás, parabéns para o Zico, Natal rubro-negro, é aniversário hoje.
Parabéns,
do Zico.
Zicão, que maravilha.
Tá lá no Japão. Vamos mandar. A gente aproveita e manda, porque ele manda ao mesmo tempo, porque ele reclama, porque o Zico é daquelas pessoas tão espetaculares, que eu falo sempre, é um Zico de pessoas, Zico de craque, porque se você mandar uma mensagem agora, eu te respondo em 2 minutos. E ele me xinga porque eu não respondo as dele, né? E ele fala, pô, se eu que sou eu.
Vamos mandar ao vivo, né? Aqui, ó.
Vamos mandar aqui, ó.
Aí, Galinho, feliz aniversário, Zico, Galinho.
Feliz aniversário. Junto. Eu, Vopeta, Flávio Prado, todo mundo. Márcio Espíbulo.
Olha, pô, por que você tá mandando... mesmo horário, tá?
Porque mesmo... é legal não, o cara é... receber a mensagem ao mesmo tempo.
Aliás, isso aí tem tudo a ver com o Santos e
Defesa. Um beijo, Zico.
Tá bem dentro.
Valeu, Galinho, tamo junto.
E o jogo?
O jogo, então. O Defesa é um bom time. O Santos não tem sido legal, embora tenha feito até um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, um início do jogo. Dá pra dizer, foram os 15, 20 melhores momentos do Santos na temporada, o que é pouco, mas é um time que perdeu muita gente importante, sobretudo do meio para trás, gente importante não tá jogando bem do meio para frente, o Jesualdo está chegando, não tá sendo feliz como começou muito bem ano passado o São Paulo, embora eliminado prematuramente na Sul-Americana, que não se compara às dificuldades, mas vejo sim um Santos com evolução, mas ainda muito longe de seu ideal, e mesmo se chegar a esse ponto, não sei até que ponto. Dos 7 brasileiros que estão na Libertadores, eu vejo mais problemas para Santos e Atlético Paranaense, a começar de hoje, exatamente desse jogo na Argentina, contra um time que é estreante, mas desde 2016, até mesmo antes de ele eliminar o São Paulo na Sul-Americana, o Defensa e Justiça já mostrava coisas boas.
O favorito é o time argentino? Ah, o Zico já respondeu.
Eu acho que é.
Peraí, você não,
Zico. Você não tem palavrão, vai pôr direto no microfone.
Obrigado, velho Vamp, e a toda a galera aí do programa. De vez em quando dá pra lá do Japão ouvir vocês e prestigiar. Um grande abraço aí pra você, tudo de bom. Obrigado.
Agora a educação permite, continue.
Mas. Zico, você acha que o Zico é outro nível, né, cara?
É verdade, é 12 horas a mais, né? Não, Galo, já não é mais aniversário
do Galo. Não, já não é. Ele grava, pô, Penta grava
Galo,
pra mim.
Galo, Galo é muito legal.
Quantas mensagens
não, ele é muito. Mas ele deve ser aquele tipo que gosta de receber mensagens. Fica não. Do lado do telefone.
Ainda mais de madrugada, né? Acordou, cara. Imagina ele e a esposa. Opa, mensagem do Vampeta. Imagina ele, ouço ou não ouço? Porque pode ser uma coisa tão não. Boa.
E ele falou, né? Já mandei primeiro pro Vampeta, um beijo pra todo mundo, pro Flávio. Zica é demais, cara. Zica é.
Muito legal. E aí, Márcio?
Aí eu acho que é o Defensa e Justiça. Eu acho que é favorito, sim. Acho que é favorito. Ele deu um salto de qualidade, né, Flávio? Depois dessa eliminação do São Paulo, né?
É um time organizado, né? Tipo, pelo menos
o trabalho que o Defensa fez foi fantástico. Lá, foi fantástico. O Inter tentou. Quantas vezes o Inter tentou a contratação dele, né? O Internacional de Porto Alegre.
O BKCC. Umas duas ou três. Não só o Inter, né? Mas
agora tá o Hernan Crespo.
Tentou. E seria um técnico realmente desses estrangeiros aí que deram um boom na carreira?
E com detalhe, aqui, ele, né, tem duas experiências de Copa do Mundo como auxiliar do São Paulo no Chile em 14 e na Argentina em 18. Dizem até que alguns dos problemas de relacionamento que o BKCC, que a Argentina teve no elenco, foi por conta do BKCC.
Ele é muito explosivo, né?
Ele é bem. O São Paulo é um monge budista perto dele. Ele é, assim, ele é um pouco explosivo, mas assim, é muito jovem, não tem nem 40 anos. É um cara a se observar bem mesmo.
Ele é muito explosivo, mas é um cara que, se eu fosse dirigente de futebol aqui dessa nova safra e nessa mania que tá aí de se contratar técnico fora, dos que tem competência, não desse monte de baba aí que muitas portas foram abertas em alguns momentos, é um cara que eu apostaria, porque eu gosto do estilo dele, mas eu acho que se eu fosse empurrar minhas fichas aí, eu acho que o Defensa e Justiça, não, mega favorito, vai levar com o pé nas costas, mas eu acho que ele vai ganhar.
O jogo é 19h15, a Pan transmite via YouTube.
Ah, meu garoto.
Eu já não aposto, ó. O Flamengo é atual campeão da Libertadores. Eu não aposto em time nenhum do Brasil, ó. Tá falando pro modo agora, até o Tigres.
Tigre,
né? Tá na segunda divisão lá no Argentina, o Palmeiras joga lá. time nenhum eu aposto que é favorito ganhar.
Por quê?
Hã? Eu acho que os brasileiros... Tá muito Flamengo, equilibrado. Né?
Mas
tá
a grana aqui é muito maior. Flamengo, né? Vamos falar com o Zico aqui.
Calma aí, a Libertadores do Flamengo no ano passado parece que foi uma maravilha. O Flamengo
não sofreu, sei, em casa, mas ganhou. Foi dominado pelo
River. A Libertadores, eu falei, até o atual campeão da Libertadores, mas teve dificuldades fora de casa.
Sim. Bastante.
Bastante.
Inclusive na final.
Não, é então. Não, o próprio ganhou. Foi o LDU aquele jogo lá, Flávio, que você falou que teve pênalti.
Não,
foi o Emelec. O Emelec sofreu. Sim. Quer dizer, aí vai pegar um defesa de justiça e vai dizer que o Santos é favorito?
Eu não. Acho que não. Eu concordo não, com não você. Eu vou ficar fisando, mas eu acho que todo mundo vai sofrer muito.
Não, eu também acho.
Muito.
Dos sete brasileiros, só o Inter joga em casa, não é isso, Mauro?
Não, o Atlético Paranaense também.
Olha, eu pego o Peñarol. O Atlético tá com tantos problemas como o Santos. Eu, assim, palpite bolão do Samidana. Pra mim, Flamengo campeão.
Então você já ganhou.
Na melhor das hipóteses, chegaria até a final. Tá pensando 20, assim, Márcio, como Polena, como a mãe de Big Brother. Grêmio e Palmeiras, né, chegariam a uma final. Pra mim, o Inter e o São Paulo podem chegar a uma semifinal, mas no melhor das hipóteses. E chegaria uma quartas de final, o Atlético e Santos. Mas pra mim, mais do que isso, seria surpresa pra todos. E não será surpresa pra mim.
Jogam fora, perdem.
Mata-mata depende muito de
Flávio, e até novembro, tem Copa América, tem... Bom, Copa América tem sempre, umas 15 por ano. Tem Copa América, isso tem Olimpíada... Tem que repensar também. Copa América, eliminatória e Olimpíadas. Isso vai desfalcar equipes em momentos importantes e tal, pode mudar... O próprio Jorge Jesus.
Copa América não, Copa América.
Não, mas a bola vai rolar. Eu sei, não vai rolar durante Libertadores. Mas pode mudar situações, por exemplo. Flamengo vai ter 600 jogadores convocados, então pode mudar alguma coisa e traz os caras do banco e manter o nível. Então isso é difícil. Mas enfim, você pode mudar alguma coisa. Eu tô falando nesse sentido. Tem muita coisa, muitos elementos durante toda a temporada para mudar alguma coisa. O próprio Jorge Jesus não se sabe se fica depois do final de maio. Em junho o Flamengo pode ter um novo treinador, aí pode mudar alguma coisa. Enfim, tem muita coisa, evidentemente, até lá.
E assim, é preciso tomar muito cuidado com a pressão que se dá para esse tipo de campeonato.
Também.
Porque eu falo toda hora, onde foi o erro do planejamento do Palmeiras quando o Benedetto fez 2 gols em 5 minutos no final? Onde foi o erro do Gadiardo no erro nos 2 gols do Flamengo, faltando 2 minutos pra acabar o jogo? Não tem isso, gente. Onde foi o acerto do Flamengo de levar pros pênaltis pra ganhar nos pênaltis do Emelec? Tem uma série de circunstâncias. O Guardiola teve uma entrevista espetacular depois da vitória contra o Real Madrid. Isso acontece, isso é acidente. Aí você vira gênio porque aconteceu.
E ele ganhou. Ele virou gênio domingo que ganhou do Barcelona.
Ele falou, pô, se aquela bola que bateu nas costas do Fernandinho, o gênio era ele, eu era burro. Para com isso, pô, não dá.
Mas faz parte, né? Não pode ser um atrás da outra também.
Não,
né?
Senão
ele ganhou, né? Ele ganhou um pouquinho.
Vamos
na carreira.
Vamos pro intervalinho, a gente volta já. O dia inteiro depois do gol, que vai no gol com a mesa, no jogo com a mesma camisa faz 20 anos. Você que é religioso só na hora do pênalti. Você que assiste a reprise da reprise da reprise, que tem cadeira cativa, mas assiste em pé. Você que é faixa preta e mandinga antes do jogo. Você que nunca vai chamar estádio de arena. Você que torce como você quiser torcer. Vai na sua, vai com Elo. Vamos mudar de tema, Pedro Max?
Vamos nessa, Flávio Prado. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem, participar do programa junto conosco, mandando lá na hashtag.
Um segundo, Pedro, me perdoe?
Não, porque pode tem lá. Uma mensagem aqui do Felipe Berti, ó, ele põe aqui, ó, Vampeta, na minha quebrada tem um doido que põe arame na boca só pra dizer que usa aparelho porque ele acha que está na moda.
Mas quem? Não, eu quero foto. Você pode ver. Eu quero foto desse amigo. Ninguém coloca
o VAR foi feito aqui, é verdade. Olha.
Ou seja, acho que ele tá te chamando de tanto, Vampeta.
Se ele souber onde eu uso o pincer.
Que é isso?
Vai dar água na boca.
Oh, assim não dá, Pedro. Vamos mudar de tema.
Vamos mudar de tema. Virou zona. Vamos mudar de tema. Agora, Corinthians. O Timão só volta a jogar no sábado pelo Campeonato Paulista. É o único dos 4 grandes que não vai participar da Libertadores. Então terá a semana livre para trabalhar. E o professor Thiago Nunes está tentando aproveitar essa semana livre para trabalhar o elenco, melhorar aí a equipe do Corinthians. O que falta no Timão para a temporada 2020? Lembro aqui que o Corinthians não vence já há 3 jogos, meu caro Flávio Prado.
Bom, é questão de treinamento, Corinthians? É isso?
Acho que não, tem um ótimo treinador, a gente viu o Furacão tão bem treinado.
Vai ter tempo para treinar à vontade agora, viu? Não tem nada de semana cheia.
Olha como a coisa é, como as palavras elas jogam. Quando esse é o último colocado da chave, né? Ele tá 2 pontos do líder. Dois.
Mas é feio.
Não,
mas
dois.
É campeonato,
dois pontos, líder.
O próprio Santos.
Não, não é legal. Eu sei. Eu sei.
Não, o próprio Santos queria te falar.
Parece
aqui,
uma tragédia. Ele tem toda a condição de se classificar.
Acabou de ser eliminado
se classificar.
Vai, é feio, hein?
E vai se classificar. Mas vai se classificar.
Vai ter semana agora tudo cheia, né? O São Paulo agora vai começar a jogar quarta e domingo direto. Teve durante o mês de fevereiro. Porque você jogava o final de semana porque não precisava.
Três jogos só em março. Só.
Então, o São Paulo teve isso em fevereiro também, que não tinha, porque já estava classificado. O Santos também, o Palmeiras.
Mas o Oswaldo teve, mas já deu dois dias de folga pros caras. Os caras querem semana pra treinar. Aí você pega a programação dos times depois de um jogo. Dois, três dias de folga pros. Eu não entendo.
Mas não foi por causa do carnaval isso aí?
Não, foi na volta agora, uma semana depois do carnaval.
Então, às vezes precisa.
Ah, Flávio, mas é duro, não dá pra entender a cabeça dos caras, porque nas entrevistas eles. Ah, não, vamos esperar, não, tá, porque eu quero tempo, treinar. Né? E aí, quando tem tempo pra treinar, dá folga pros caras, então eu não sei em que versão acreditar.
Às vezes o melhor treinamento era o pijama treino. É. Ele falava aí. É. Pode ser que o pijama não seja usado exatamente em casa, mas tudo bem.
Mas ó, com o Jorge Jesus, os caras estão treinando dia de jogo. E um treino que não é pouco.
E parece que tá dando certo, né, mano?
E vou dizer uma coisa, pegar um outro exemplo ainda além, né? Até, inclusive estiveram juntos. O Liverpool. O reconhecimento de gramado do Liverpool na final contra o Tottenham em Madrid, eu tinha visto já em Kiev contra o Real Madrid, não tinha me impressionado tanto. Mas em Madrid, na última final contra o Tottenham, eu nunca me cansei ao ver um reconhecimento de gramado. Eles ficaram uns 45 minutos que você tem direito. Mas eles saíram exaustos. Pauleira, né? Era um negócio assim, da gente. Eu nunca tive um reconhecimento de gramado, e vou dizer, poucos treinos
tempo
que eu vi.
Do jogo? Ah, num dia,
não, não, o reconhecimento de gramado, aquele engana que eu. Cara, eles faziam um. Era um treino bem legal. Não se inventou a roda, mas era assim: ficavam os goleiros saindo um atrás do outro. E o time inteiro rodando assim, não tinha. Era assim, tinha que finalizar três toques. Ou quatro, ou cinco, e pronto. Mas assim. Todo mundo, era o Firmino pela direita, o Van Dijk de centroavante, aí o Arnold de ponta esquerda, assim, era meio que uma pelada, mas assim, e bater de canhota de cabeça, mas um absurdo, assim. Aí perguntando para jornalistas ingleses, eu falei, cara, é sempre assim? Eu falei, é sempre assim. Então, assim, não é por acaso. Eu acho que o que, né? O Klopp tá falando, quando a gente fala, a gente hoje não sabe o que falar, ele fala, o time tá com pouca intensidade ou muita intensidade. Mas pro time do Klopp, o time do Jorge Jesus, eu acho que os grandes times hoje, a solução é essa, cara.
Mas até o parâmetro de treinamento é outro. Aquela história de.
Não, até porque o
física, 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 vai lá, vai, não, vai, não, pra academia.
É com bola, isso não existe.
É isso bola, aqui no Brasil ainda tem pré-temporada pro cara ganhar condicionamento físico lá. Não existe, não. Primeiro dia já vai pro. Mas isso aí é periodização. Que sim, o Jesualdo é um dos criadores,
Dores,
que
o Mourinho
foi
um
dos caras que mais incentivou.
Eu fiquei muito impressionado.
Treinamento com velocidade, bola, bola, bola. Treinamento como se fosse um jogo, com concentração com máxima.
Cada vez mais, o jogo é treino mesmo. E o treino, vou dizer que é guerra, mas assim, cada vez mais. E mais, e o treino não precisa ter três horas de treino ou dois períodos. É ter esses. Os 45 minutos que o Liverpool fez lá em Madrid, cara.
O Mourinho fazia um jogo, 90 minutos.
Não, eu acho que pode ser, assim, não, até porque não é só. O Vampeta pode também nisso falar muito melhor que a gente. Não tem. Tem quando dá certo, quando dá errado, cabo petência ou não. Você pode, se quiser ainda fazer um coletivo, pode.
Mas quando você é acostumado, cara, a jogar, não, isso faz diferença. Você perde também, não é que.
Claro, não, não tem a fórmula ideal. Senão todo mundo ia fazer aquilo.
Todo mundo sabe mais ou menos, ó, o lado pra. Ó, até no. A gente, no paro ímpar, né? Você escolhe o lado que gosta de atacar. Por exemplo, quando a gente jogava muitos jogos no Pacaembu. A gente sempre gostava de atacar o primeiro tempo pro lado do tobogã.
Sim.
Por quê?
Hã?
Por quê?
É um negócio, é uma mística.
É mística, mística. É mística, quer ver,
ó. Tem que atacar pro lado do tobogã, tira o paruí pro lado do tobogã. E contra, no segundo tempo, pro lado da torcida organizada, né? Pro lado da Gaviões. Outra coisa que eu conversando com o Rivelino falava que quando chegava aqui a enfrentar o Santos, ele fazia questão de entrar primeiro com o time do Corinthians, né? Aí ele subiu o túnel ali no Pacaembu, entrava. E não tinha esses patrocinadores que tem hoje tudo nas camisas, né? Aí ele falava assim, parava no meio campo pra ver Pelé, os caras entraram e falavam assim, como é que eu vou ganhar desses caras? Hoje não pode falar isso, mas ele fala assim, como é que eu vou ganhar dessa negada, desses negão? Pelo Lima, Pelé, os caras tudo, né?
Dorval, Mengão,
pô, tudo Coutinho. De branco, tudo meia branca, short de branco, falou... Não vamos ganhar desses caras.
Ô, Vamp, você contou uma vez isso. Uma coisa aqui pra nós, bem legal, que quando você chegou na Holanda, você achou que era bobinho e era rondo e você ficou assustado.
Rondo. Mas lá é sério.
Eu rondo é negócio sério.
Não, mas a gente aqui no Brasil usa como brincadeira, assim, como descontração. Como a Ricanha, que nem um rachão, né? Rachão é o goleiro joga na linha, o zagueiro vai de centroavante antes das partidas. E lá não, lá era sério. Tanto que o Dadá Maravilha me contava assim, Petra, na Copa do Mundo de 70, quando a gente ia fazer o bobinho, que é o Rodon, a Rodona que fala
isso, Rondon,
que ia fazer o bobinho, quando o Pelé entrava no bobinho, os caras davam a bola no Dadá Maravilha pra ele errar, porque ele quebrava. Então ele, só ele ficava no bobinho. Então a gente é isso também.
Ele quando, era o bobinho oficial.
É, caiu o Carlos Alberto Torres. Ah, caiu bola no Dadá, que ele vai errar. Batia na canela e voltava. Quer dizer, tem isso, mas lá é sério, é o passe forte.
O Rondo, ele ajuda.
A reação passa a ser mais rápida, né?
Claro.
A marcação, essa retomada de marcação, tudo isso faz parte do Rondo. E quem tá na
Rondo é um bobinho rápido, tá? Com
mas intensidade.
É um bobinho pra treino isso. É um bobinho com intensidade.
Se você não erra, igual a posse de bola, se você não erra, você não vai estar correndo atrás da bola. Você vai ficar sempre com ela, né?
Flávio, eu tô tentando achar aqui, já eu dou. Até que eu falei aqui na Jovem Pan, quando. Na última transmissão, acho que no Allianz Parque, que o Palmeiras, desde o Allianz Parque, ele inverteu. Normalmente era aquilo que o Vampeta falou. Falou, o Palmeiras atacava primeiro, antigamente, pro gol das piscinas no primeiro tempo, e depois atacava pro gol antigo do placar. Agora o gol norte, que é o antigo gol do placar, o gol sul no Allianz Parque é o gol das piscinas. O Palmeiras inverteu isso aí.
Eu não consigo saber nada disso.
Então, não.
O que é norte,
sul, eu vou dizer uma coisa, eu não comentei na Jovem Pan, porque era a final do Paulista de 2018, Palmeiras e Corinthians, o jogo polêmico. O Corinthians escolheu foi sorteado, o Corinthians escolheu o inverso.
O Palmeiras gosta.
Primeiro ataque, gol do Jadson, o Corinthians acabou campeão. Aí eu citei isso algumas vezes, tá, torcedor do Palmeiras, não, dá ouro pro bandido. As comissões técnicas sabem, não tô dizendo que é algo científico, mas já o Rafael Bolara, meu companheiro aqui do nosso palestra, vai passar os números. Primeiro, o Palmeiras joga muito mais vezes quando ganha o sorteio do TOS, ele escolhe o lado pra primeiro atacar a esquerda da imagem da televisão, pra quem tem a imagem, né, e o segundo tempo à direita. Eu vou te mostrar os números, a diferença de aproveitamento, o número de vezes que aconteceu e o número de gols.
Cabeça.
Cabeça.
O Márcio.
Isso começou, mas aí começou, olha
não,
só.
Não, é um monte de coisa.
Tô porque não tem anos, lógica.
Anos 60, os estádios eles estavam começando a ser construídos. Então, uma parte não tinha arquibancada, no Murumbi tinha só uma parte e tal. Sabe por que começou essa história de escolher lado com orientação, escolhe esse lado? Porque o sol se punha no segundo tempo.
Não, sim.
E como não tinha que bancar,
tipo batia palestra no olho assim, do goleiro. Sim.
O tipo palestra era por isso.
O goleiro botava o chapeuzinho, né? Botava aqueles. Porque o sol. Aí tem lógica. Ah. Agora isso aí é
cabeça. Não, sim, não. O palestra antigo, quando não tinha cobertura, isso. Era exatamente isso. Tinha sol, o bate no oeste no outro gol. O Márcio, isso, Pembas, sim. O Lian, quando vai fazer o jogo lá no Corinthians, você pode, não, que fica em campo. Pode ver no Paro Ímpar. Quando o Corinthians ganha, ele só escolhe o segundo tempo pra atacar pro lado da Gaviões.
Mas isso pode não ser, então, não ser crendice, pode ser por causa da pressão da torcida em cima do goleiro.
Observa isso toda
vez. Também, Vamp, tem uma tática agora, isso nessas arenas novas vale muito. Eu observo isso, né? E quando tá muito calor... Ah, estão molhando o campo. Não, eles molham metade de um campo. Porque geralmente, tira para o visitante, tem maneira de escolher a bola, porque o estádio inteiro é do adversário, time mano, menor.
A parte é o quê? Que o cara vai defender ou atacar?
Que o cara vai atacar.
Que o time vai atacar.
Aí você vai pro intervalo, eu fico no. Raramente eu vou pra sala de imprensa, tá? Eu fico no campo. Aí eu fico olhando e vou falar: vamos olhar a outra metade agora, quer apostar? Cê a metade sempre, que o outro sempre... time vai atacar agora, que o dono da casa. Batata, Flávio.
Quer dizer, a defesa tá sempre escorregando.
Oh, exato. E o lado rápido fica sempre com o time estádio, da casa.
Não tem uma história aqui. Fato é que não tinha eu não sei qual dos estádios que a trave era menor, a outra era maior.
Então, o João Avelino fazia isso. Ele
tinha um goleiro baixinho, ele diminuía o tamanho da trave.
Então a gente tem que ver, né? Alguém entrar no campo antes.
Tamo falando.
Veja eles conferirem,
viu, Flávio? 60 no Pará.
Eles ficam contando com passo, Flávio. A arbitragem entra e conta em passo. Tá.
Hoje é inimaginável.
Aí uns Zé Manuel da vida, uns árbitros nanico, vão lá e levantam o braço no travessão. Flávio, você acha que o Zé Manuel consegue encostar no travessão pra ver se a medida tá certa? Não tem como acertar, Flávio. Se quiser diminuir uns 10 centímetros.
Mas naquela ele diminuía bem, né? Porque o goleiro dele era muito pequenininho. Mas tem muitas crenças, por exemplo, Brasil e Turquia, na abertura da Copa do Mundo 2002, a estreia da seleção brasileira. O Paixão, cada um com suas crenças, né? Ele foi lá no gol dos turcos e jogou sal grosso, cara. O pau ia fechar antes do jogo. O Hakan Sükür, Os caras foi tudo pra pegar o Paixão. E aí o time titular tá crescendo no campo e o Zezé vai estar ali batendo
mas
bola.
Qual era o gol? Ah, depois que escolheu o lado.
É, ele foi e jogou sal grosso os turcos. Pô, os turcos são.
O São Paulo fez isso quando tava, né, caindo em 2014.
Os caras foram pra pegar o Paixão, a gente do banco veio que separou. Eu já conheci o Ranço Cuco, tinha jogado com ele na Inter. Separamos.
Não é um cara delicado.
Né? Não, o pó já é fechando, quer dizer.
Olha os números do Gol Norte e Gol Sul. Deixa aqui atualizar até com o último jogo. O Palmeiras iniciou 117 vezes o jogo atacando pro gol à esquerda e 36 da outra. Olha o desempenho. Quando ele está invertido, quando ele joga na meta do azar, ele ganha 62% dos pontos. Quando ele joga para a meta boa, 75% dos pontos. É bem difícil. Não,
mas é cabeça.
Não, mas é um barato.
O cara de qual lado?
Você acha que aquela praga... Que aquela praga, aquela praga do trem da ponte, quando passa o trem, os caras falam, ó, ferrou.
Mas, e ferra mas mesmo. Algumas, mas, por exemplo, no antigo Palestra Itália, do Jardim Suspenso, de 64 a 2010...
Era bonito, hein?
Era legal. Tá? Era bacana. Mas é que tá, o César Maluco. O César Maluco gostava de fazer gol. No gol do e que é o maior artilheiro da história do Palmeiras. Esse cara sabe fazer gol, entre outras coisas. O César, ele gostava de fazer gol no gol do placar eletrônico, gol à esquerda, porque tinha arquibancada, porque ele conseguia fazer algumas referências de espaço na hora de chutar. Ele disse que o da piscina, como era só tinha a plataforma era aberto, ele não tinha referência.
Ele usava como referência.
Ele usava como um mega artilheiro, como
o
César Maluco.
Você vê o que é a genialidade do cara.
O Palinha.
Isso é coisa genial. E é porque eu falo muito uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender. Não existe inteligência, uma inteligência
única. Sim, exato.
Jogar futebol é uma arte. E tem cara que é inteligente, tem uma inteligência rara. Tô bom, de cara, qualquer atleta. Aquele que a gente acha o pé duro, grosso e tal. Uhum. Esse cara já tem uma inteligência pra jogar, pra aquela prática de esporte.
Como do Dario aqui?
Muito superior a gente. Muito superior, qualquer um. Esses caras acima da média, então, olha o que o César foi buscar. Isso aí é inteligência pra prática daquele esporte, cara. Bom, olha a referência que o cara vai buscar. Olha, não é sensacional.
O Palinha. Maravilhoso. O Palinha do São Paulo, de 90, que veio do América, de 92 a 96. O Palinha, ele que é uma coisa maluca também, que hoje não dá pra você usar. O que ele fazia, principalmente no Morumbi? Ele tinha jogado fantástico contra o gênio, que é o Miller, de costas, lembra? O Palinha, várias vezes, a bola chegava e já sabia o que fazer. Ele se posicionava no campo dependendo da placa de publicidade. Ele chegava lá e olhava, sei lá, Conhaque Espalinha, pra pegar um caso. A letra N, eu sei onde é que eu tô. Então, ele se colocava no N pra já saber onde é que ele tava espacialmente. E agora, com a publicidade móvel, isso se perdeu.
Eu fui muito amigo do pessoal do Grêmio, do Filipão, por causa do Dinho, que era meu parceirão e tal. Sim. E o Paulo Nunes, ele tirava o maior sarro, por isso que eu vou falar aqui, porque era o que o Paulo Nunes falava. O Jardel é o cara mais burro que eu conheço. Ele usava esse termo. Falava no ar, o Jardel é o cara mais burro que eu conheci na minha vida. Tá, burro. Digamos que fosse fora do campo, que ele não soubesse, não sei se era isso, não sabia preencher um cheque, não sei.
Isso, tem várias histórias.
Tá. Só que esse cara, entre aspas, burro pra vida, quando jogava futebol, tinha um posicionamento tão espetacular que ele foi artilheiro em 3 países do mundo.
Sim.
Com gol de cabeça. Posicionamento. Esse posicionamento exige um intelecto diferente, uma tomada de decisão espetacular. Perfeito. Qual é a burrice do cara? Pra quê? Pra bola, não. Pra bola, exato. Ele era genial. Pra bola, ele era o Macedo, que o pessoal tira a saga e tal. Ele era burro jogando bola? Mesmo as bolas que ele metia. É. Olha nos jogos com que o São Paulo foi campeão na Libertadores. As bolas
só na altitude que ele não tem, que é aquela história clássica.
Mas aí ele se sentiu mal. Mas é
não, mas se sentiu mal, eu lembro. O Tele falou: não corre, não dá pique na altitude. Ele deu um, deu dois, o terceiro desmaiou, o Tele bateu.
Então, mas aí. Então, mas olha como a coisa é incrível. Como é o dom, né?
Mesmo,
como dom? É o dom do cara. O cara pra fazer aquilo.
O cara é um gênio pra fazer aquilo e pode não ser pra fazer pra outras coisas.
Todo mundo é assim.
Sim.
Ninguém é gênio pra tudo.
Claro.
Ninguém. Você tem interesse. E não necessariamente o cara, que a gente confunde muito, né? O cara culto com gênio.
Exato.
O culto não quer dizer nem que ele seja inteligente e nem necessariamente que ele seja agradável.
Também.
Às vezes o culto é chato e não tem inteligência nenhuma. Ele tem
tanta dificuldade
que ele lê muito pra poder
se igualar. E o gênio muitas vezes é genial, evidentemente, é genioso e é um sujeito insuportável, digamos, no convívio social. Mas é um cara que é absurdo pra fazer um monte de coisa.
Mas por uma coisa específica.
É, exato.
É bem curioso isso.
Vamos. .br/podcast.
De volta com
nosso Esporte em Discussão, meu caro Pedro Marques.
É, Flávio, amanhã, quarta-feira, será a vez do Palmeiras entrar em campo pela Copa Libertadores, às 19h15, fora de casa, contra o Tigre, aquele mesmo da Copa Sul-Americana de 2012, que enfrentou São Paulo apenas meio tempo, e enfrentou o Palmeiras na Libertadores de 2013. O Palmeiras, inclusive, perdeu no local da partida de amanhã por 1-0. O Verdão, que não tem Mike, não tem Marcos Rocha, terá que improvisar Gabriel Menino no setor, na lateral direita, mais uma vez. E aí, Palmeiras na Copa Libertadores tem chances de vencer o Tigre? Ou vocês pensam que o time argentino é uma pedra no sapato como o Defensa e Justiça?
É um time da segunda divisão, mas vai jogar no campinho dele lá. Não é tão campinho.
Pra mim, qualquer argentino é jogo duro pro brasileiro.
Isso é, mas aqui é um time mais fragilizado. Agora,
E teve briga lá, o presidente mandou um monte de gente embora. Ele tá em o crise.
Modo
é quinto colocado na segunda divisão.
Ele é o que seria, no caso, 38º, mano?
É, porque tem 26 clubes na primeira divisão da Argentina. Ele é o quinto colocado de um dos grupos. Ou seja,
que o campeonato argentino também.
Alguma coisa, né?
É uma confusão que Deus sabe. Quem cai, quem não cai. Mudou até ontem o regulamento.
Não, muda tudo agora. O argentino parece o Brasil.
Não se esqueçam que lá o couro come.
Claro. Esse time,
é uma torcida. Olha, gente, eles vão ir lá Bombonera e brigam com a torcida do Boca.
Não, a baixaria que
foi o
jogo
eles,
São
só
Paulo,
o Chacarita.
Aqui, pior, só o Chacarita. A baixaria que faz...
Chacarita Júnior nunca encara esse time.
Se tiver briga, de lá? É de lá?
O Chacarita quebrou La Bombonera. Torcida do Chacarita quebrou La Bombonera. Só isso.
É, né? Flávio, às vésperas desse jogo, o volante Felipe Melo deu uma declaração dizendo que no Palmeiras não tem jogador pipoqueiro.
Aí.
Deixou bem claro isso.
Tá bom,
e aí, o que vocês pensam dessa declaração do Felipe
Melo? Melhor do que dar um tapa na cara com responsabilidade argentina.
O singelo apelido do Chacarita é Funebreiros, porque a maior atração da região de Chacarita é o cemitério, onde está enterrado o Perón. Mas aí o Tigre é, né?
Mas
um
eu gosto
abaixo do Chacarita, mas é...
De uma das maiores rivalidades do mundo, que é de Rosário... O Flávio conhece muito bem, né? Eu gosto dos apelidos que eles se deram, né? Uns são os carajas, outros são os leprosos. E aí é uma longa história.
Por causa de um jogo que... Benefício de um leprosário que o Nilson organizou. E não só o Rosário não foi, como colocou o apelido dos caras de leproso. Ele falou, isso é coisa de canalha.
Assim, de canalha e ficaram... Exato, né?
Simpática, é. Mas enfim,
mas o time da segunda divisão,
dá pra encarar o Palmeiras?
Dá, pra mim o time argentino pode estar em tudo.
Nossa, você tá nessa também, campeão? Pra mim o time argentino pode tudo?
Tô, pode tudo.
Uau, brother.
Vai, leva um grupo de argentino pra comer macarrão que tu vai ver o que acontece.
Ai!
Viu, Flávio? Duro.
Por isso você tá com esse óculos também, duro. Sem precisar.
Jogo duro. Pra você é, Márcio.
Não.
Você quer apaixonado pelo São Paulo ali?
Claro que é duro, jogo duro. Mas não nessa pegada tua aí que
eu sempre acho que quando tem argentino. Não, sim.
Calma, campeão.
Vai lá ver qual é o time brasileiro que ganha lá na Argentina.
Ah, eu vi que o Flamengo, o time argentino foi... Quem ganhou? O argentino ou o brasileiro?
É, quantos títulos tem esse argentino?
Não interessa, tô falando de presente.
Vê quanto tem, quantos títulos tem
o Rio. O que a gente... É fundamental, não é só o caso do Palmeiras, a gente falou aqui, mas eu queria reiterar o seguinte. Não é... Ah, brasileiros, nos últimos anos, a gente até tem ganhado mais na média do que desde a primeira Libertadores de 60, mas não é esse passeio, não. Tá tudo mais ou menos no mesmo nível. A gente viu o River, é o grande time, foi o grande time dos anos 10, o Flamengo é o melhor time, e vejo o Palmeiras como o Grêmio com potencial de crescimento.
Corinthians e Boca, você não fala que você é corintiano, você bate no peito aí? Corinthians e Boca, como é que foi?
Pergunta como foi, quem foi campeão invicto. Pergunta pro Flávio Prado que ele sabe.
Não, ele é febre esquerda. Não é, Flávio? Em 2012.
Gente, isso aí.
Mas
nós estamos
falando da mesma coisa.
Mas foi.
Isso aí é a coisa. Acho que ele não está passando bem. Nós estamos falando da mesma coisa.
Estou falando de Corinthians. Outra pegada.
Corinthians ganhou no Boca.
É outra pegada.
O Sheik meteu o dedo no nariz dos caras e tal. O Romarinho deitou, rolando a bombonera. Não sabia nem o que estava fazendo, né?
Doido.
Então.
É só olhar quantos times brasileiros estão em grupos de Argentina e vamos ver os resultados.
Ah, sim. A dificuldade existe.
Historicamente tem que respeitar mais.
Sempre treme, não é assim?
Não, não é. Primeiro que eu não falei que o Palmeiras perdeu. Eu falei que é jogo duro com o time que tá em 38º.
Eu acho que todo time argentino é muito bem ajeitado taticamente.
Mesmo quando tecnicamente não é grande coisa, esse claramente não é, você tem que respeitar. O que falta, aliás, é um problema sério do brasileiro. O brasileiro adora falar com a Argentina metido, prepotente, arrogante, mas futebolisticamente falando, o Brasil é muito mais. Porque a gente sempre se acha favorito. Quando o time argentino é inferior ao brasileiro, ele se fecha um pouquinho. O nosso não. É o futebol pentacampeão. Eu vou pra cima, mas ele leva fumo. E outra coisa que é fundamental: todos, uns mais, outros menos. Campeões da América, campeões da Libertadores do futebol brasileiro, desde o Santos, que foi o maior de todos, de Pelé, 62, 63, todos ganharam a Libertadores jogando bola. A gente tem a mania de achar, ah, aqui tem que ser mais macho, tem que dar tapa na cara com responsabilidade. Cara, joga bola. Até quando a gente não sabe dar porrada. E aí os argentinos são sub-90 e a gente é sub-teletubbie.
Mas era
não
tem... tudo time bom.
Não, e era bom. Não, time jogava.
O próprio time do Estudiantes, que acabou
tricampeão, com os pincharratas.
Era um baita time, pô.
Sabia jogar e sabia não jogar.
Sim, mas eles eram
mas jogavam. Não, o brasileiro muitas vezes não consegue dar porrada e se perde por essa tempo de ser errado, macho. Né? Não, exatamente, não é o caso. Então, se botar a cabeça no lugar e jogar a bola, no caso específico do Palmeiras agora, é quarta-feira, ele passa pelo Tigres.
O São Paulo tá. Não é tá morto, não é isso, mas.
Nossa,
tá
crescendo.
O São Paulo tem uma dificuldade enorme com o River.
Claro, e com a LDU,
do grupo não, mas em 2000. Ah, não, o grupo do São Paulo é complicado. Não,
falando
não,
argentino, aí
não, o grupo do São Paulo é outra história.
Não, e o brasileiro,
e tem LDU, e o jogo do Juliaca. O time é um time que tem 9 anos, o clube, mas o Juliaca é 3.800, tem altitude. Não então sabe é como chato, cada um vai reagir, não, né? Mal se sabe.
Qual é o problema desse primeiro jogo? O Juliaca, ele acha que pode fazer alguma coisa. É claro. Então esse é o jogo dele.
Não tem 10 anos.
Aí empata o jogo lá, puta, que legal e tal. Aí ele sai, toma de 5, toma de 5. Aí o empate do primeiro jogo, que em tese foi legal, aí vai lá o LDU ganha, vai lá o River, que já acabou
o jogo. E no final ele tá de qualquer jeito. E
esse resultado foi muito ruim, 2 pontos ele deixou.
Sim, tem esse detalhe, mas os Palmeiras pode. E até aproveitando, porque vi, né, aproveitar o momento, né, pra toda a força e luz ao seu Rafael, e a família do nosso querido companheiro Rafael Cortez, que a gente perdeu hoje, voltando da Argentina, cobrindo Sul-Americana pela DAZN, 40 anos de idade.
Décima noite.
Baita repórter, baita apresentador, baita narrador, grande imitador e a figura fantástica. Assim, um cara que vai fazer muita falta. O enterro vai ser agora no cemitério de Congonhas, às 14h. Infelizmente não vai poder estar lá. Mas principalmente o pai dele, porque o doutor Rafael trabalha aqui há anos, há décadas aqui. Ele começou também na mídia. Ele era dublador, adolescente. E ele fazia dublagem do Johnny Quest. Ele era o Johnny Quest, a voz do Johnny Quest, que é o desenho que eu mais amei na minha vida. E quando o Rafael Cortez me falou, pô, meu pai era dublador, eu fazia a voz do Johnny Quest, eu fiz questão de conhecer o pai dele, que é uma figura maravilhosa, porque o pai fazia dublagem, e até eu tenho um celular aqui, é o Johnny Quest. Para mim, o pai dele é o Johnny Quest. Ele teve um filho tão talentoso quanto, maravilhoso, que nos deixa aqui. Mais uma perda muito sensível, não só para a mídia, mas para quem o conheceu, para quem é colega dele. Cortez é o Rafael Cortez, cara, do Cortez.
É terrível.
Né? Rafael Cortez,
a morte do Cortez. Não é legal, mas tem algumas idades que são.
Filho do Rafael, exato. Idade, toda. Né? E assim, não é porque é nosso colega, não, mas pra quem eu conheci, um amigo maravilhoso. Esposa, tem várias imitações dele, várias apresentações no YouTube. Eu lembrei porque exatamente o que eu vi agora foi numa véspera da Libertadores 2016, a gente fazendo o programa junto então no Fox Sports, e a gente fazendo bobagem e tal. E era muito difícil trabalhar com ele porque a gente caia no riso o tempo todo. Então toda a família do Cadu Cortez, o seu Rafael, a toda a família, um grande beijo para todos.
E no seu nome, que vocês, de todos nós também.
Claro.
Vamos em frente, Pedro.
Vamos em frente. Agora vamos falar da equipe do São Paulo, do professor Fernando Diniz.
Os olhos do Flávio brilham quando você fala.
É, isso. Tá vendo, né? E aí, o São Paulo, que também vai jogar pela Copa Libertadores, pode se dar bem o tricolor paulista nessa competição? Que hoje o tricolor é tido aí como, não vou dizer um dos melhores, mas enfim, o que vem apresentando um bom futebol, né? Vai enfrentar o Binacional, atual campeão peruano, na altitude. O São Paulo está pronto para jogar na altitude?
Bom, antes de mais nada, esclarecendo que eu perdi no Paro Ímpar, para o Mauro, e o Mauro vai para Juliaca, que eu vou ficar chateado aqui, ficar muito triste, né?
Ah, vai ser muito legal, experiência muito bacana, não conheço o Juliaca.
Uma maravilha, eu lamento não viver essa experiência, sinceramente.
É legal, 5h30 até Lima, mas 1h30 para ver o São Paulo, ver Libertadores, é sempre bacana. Estádio para 20 mil pessoas, maior jogo da história de Juliaca.
Você vai trazer um presente pro Flávio de lá?
Do Peru? Na altitude, vou pensar. Malhama. Um cuspe de lhama. Vou tentar pedir para começar. Lhamas, pega um cuspe e vou trazer um cuspe para você. Cuspe da lhama.
Nossa senhora. Então, 5h30 até Lima.
Depois 1h30.
Isso aí dá mais ou menos 24 horas.
É, total, quase. Né? E hoje, saindo hoje 3h30 da manhã de Cumbica. Não, mas vai ser muito legal. Libertadores é muito bacana.
Muito, é uma maravilha.
Juliaca, já fizemos muita coisa.
Eu já viajei muito.
É perto do Lago Titicaca, que é uma das maravilhas do mundo ali. Quase fronteira com a Bolívia.
Libertadores é uma maravilha.
É bem legal.
Espetacular. O período que eu fiquei.
Esse lago aí, como é o nome do lago?
Titicaca.
Mil vezes melhor que aquele rio
seco. Titicaca é muito bonito, né?
Eu fiquei.
você não acha mais 20 dias em Barranquilla. Você não acha mais melhor de bomba?
Porque às vezes você não acha mais melhor de bom em Ambato. Foi muito legal.
Você não acha mais melhor de bom o Rio Titicaca do que o Rio Sena?
Não, Rio Sena acho legal. Não, Lago é maravilhoso.
La Paz.
La Paz. Então,
também outro lugar
que é animado. Tem peixe desse lado. Essa cidade é mais alta que La Paz.
Tem peixe desse lado. É bom ânimo. Eu passei uma vez no final de ano com a seleção brasileira.
É, foi mundialito.
Nossa, espetacular.
Juliá que é mais alto que La Paz.
Tem peixe nesse lago?
É mais alto que La Paz. Então você vê qual a dureza que vai ter o São Paulo. Mas o São Paulo tem feito 5 jogos seguidos muito legais. Então, eu acho que o São Paulo pode voltar mesmo. Só falta. Ele tá criando gol, falta acertar o gol, né? Mas, por exemplo, domingo era pra ter sido uma goleada, não fosse o Ivan, que é realmente um ótimo goleiro. E aí, que é legal, o São Paulo tirou o pé e com um jogador a mais, tomou um gol, podia estar goleando e tomou um gol, sofreu um pouquinho no finalzinho. O que eu gostei foi do Fernando Diniz. E isso é um alento para vários treinadores da idade do Diniz, um pouco mais jovens, um pouco mais velhos. E até os senadores dos nossos bancos, Flávio, porque o que tem de treinador? O time pede 8-0 e o treinador fala, não, foi bem, tivemos números bons, estamos no caminho certo. Não, o Fernando Diniz, depois de uma ótima atuação, de uma sequência boa de 5 jogos, ele falou, não gostei do meu time. Meu time tirou o pé, faltou concentração, faltou intensidade. Tem que cobrar mesmo, e na entrevista coletiva também, não é só internamente, é externamente, mostrar pra imprensa e sobretudo pra torcida, que importa mais, que ele não ficou satisfeito. Eu acho que tá faltando um pouco dessa cobrança interna, ou até, no caso, externa, dos treinadores com jogadores.
Eu acho que o jogador gosta disso. Mas você que foi jogador. É, o jogador não espera uma cobrança.
E a verdade é que os caras sabem que é verdade mesmo que o Diniz falou.
Você fala mentira,
aí
você
espera. Aí isso acontece, vai, empata, aí vem os comentários seguintes, que o treinador é burro, os caras erram pra caramba e sobra só pro treinador. Sobra só pro treinador. Porque vamos supor que a Ponte Preta batasse aquele jogo. E dizer, pô, culpa do Diniz, com 11, os caras não bola pra dentro.
Como é que tira um no
chapéu? Como é que tira, vai, entrar do Hernandes. Ele perdeu o gol.
Perdeu, não foi culpa do Hernandes, foi o time inteiro.
O Hernandes perdeu o gol também.
Não, o Hernandes, ele tá numa... Eu acho, eu entendo o que tá sendo feito. Eu não deixaria o Hernandes fora. Tem que botar o máximo,
pra jogar.
Uma hora ele volta. Um jogador desse você não pode...
Não, pra você ter ideia que foi comentado até isso por causa do 2-1.
Sim.
Se fica no 2-0, ninguém comenta a entrada do Hernandes.
Agora, eu fiz quinta-feira passada uma longa entrevista com o Hernanes, vai ser publicada agora, acho que hoje ou amanhã, tem que ser antes do jogo, né? E é muito o Hernanes é muito alto, outro nível, né? Eu perguntei, Hernanes, quando você vai voltar a ser você, né? Aí ele parou daquele jeito, né? Ele parou, cara, eu, assim, de uma humildade, assim, um dos caras que eu torço normalmente, porque de um nível demais, né? Baita jogador, enfim, dos poucos ambidestros, aliás, como ele fala, não é que eu sou ambidestro, eu aprendi mesmo a chutar com a esquerda, aquela coisa que o pai me ensinou e tal. E ele falou, cara...
com o pé, né?
Ele escreve com o pé, é uma coisa maluca, mas o cara realmente de nível muito legal. Ele falou, cara...
Ele escreve com o pé, você não sabia?
Não,
escreve
com
o pé. Põe o dedo no meio.
Genial, do profeta.
Pé, escreve.
E ele falou uma coisa muito legal, cara, eu tô devendo mesmo, eu sei que eu tô devendo, mas eu quero dizer que eu tô devendo e assume e tá repensando, querendo. Quantas vezes você chega pro jogador e fala, cara, você não tá jogando, você sabe. Não, no teu, inclusive, uma coisa que eu conversei com ele, é que eu acho uma frase detestável em campo, em qualquer campo de atividade, eu não tenho mais nada a provar pra ninguém. Não, mas nesse mundo que até se exagera na cobrança diária ou a cada hora, você tem que estar toda hora mostrando. E o Renan falou, é isso mesmo, cara. Eu tenho que mostrar pra mim mesmo e pra poder ajudar meu clube que eu posso jogar muito mais do que eu tenho jogado. E se eu não estiver ajudando dentro de campo, que seja fora. E fora que eu ajude o meu grupo. Tá assim.
E ajuda mesmo.
E ajuda muito.
E ajuda
demais. Exemplo,
e o Daniel Alves
também.
O Daniel Alves tem sido o... Falei rapidamente com o Fernando Diniz, ele disse que o Daniel Alves é um negócio impressionante, o que ele ajuda.
Outro de campo, cara,
não precisa nem falar, mas fora de campo,
outro que cara ele também ajuda, Juan é um negócio Fran, espetacular. O que tem a ajudar, não tem jogado tanto dentro de campo, mas assim como meio ambiente chamar.
E esses
numa
caras
boa,
são importantes.
Muito.
Esses caras.
Isso pra qualquer grupo, né, Fábio? Um cara mais experiente, ou pode até ser mais jovem, mas que tem esse tipo de noção, de entendimento de grupo, é muito legal. E só a coisa, não só conversando com o Hernanes, mas com outros também. De novo, que a coisa que a gente fala sempre do Diniz, pô, essa coisa de não poder dar bico, de novo, você fala, pode dar bico na bola.
Outro dia a Globo pegou, ele falando com o Bruno Alves, ô, por que você não deu o bico? Pode não,
mas ele gritando, ele e é bom que o Fernando tem que falar e a gente tem que falar toda vez.
É uma coisa que eu não entendo. Se no dia a dia, você treina todos os dias, vai pro jogo, o Diniz já vai pra praticamente 5 meses de São Paulo, né, tem os treinos todos os dias, tem um jogo. Por que o atleta que trabalha com ele auto se define que não pode dar bico se o treinador manda.
Não, porque assim, a ideia inicial é evitar dar bico, porque você perde o controle do jogo. Quando você dá o bico, quando você bate a bola lá, 95% das vezes ela volta com os caras armados no ataque. Agora, pode dar.
Mas é agora que não é o caso. Mas o atleta tem que sentir na hora que tá acuado, que tá ali marcado pro atacante. Tá,
se o treinador
fala... Principalmente zagueiro, só espera um erro, o atacante espera um erro pra poder... Dá o bico, é isso que você falou que pegou. Por que você não deu o bico? Claro. Eu mandei você sair jogando com o cara no seu cangote?
Não, em tese sim, mas se engrossou, dá um bico, pô. Ah. Assim, ó, você não sai com o carro pra buzinar. Mas se passar alguém na sua frente, você vai buzinar, pô. Não é? Você não foi feito.
Aí, principalmente, se passar uma mulher da manável,
buzina. Não.
Tá mexendo com mulher na trança?
Solteiro, irmão. Se passar uma nave, pipi.
Não.
E só aí, não, qual é a reação?
Só não pode ser mulher intendente. Aí eu...
Acho que já teve, hein? Pelo que eu tô vendo, já teve alguma coisa.
Ai, acho que tô bom.
Não, eu não. Eu sou. PT, viu? Uma coisa que eu sou é respeitador, não sou vulgar.
Escuta, pra que você tá querendo relógio pra dar, hein?
Presente. Ah, eu tenho várias.
Ou não era pra falar.
Você quer me vender um relógio por R$500 roça aqui? Eu tenho um original. Olha só como é a parada.
Vamos conversar sobre isso?
Eu falei, vem cá, o seu é igual o que eu quero comprar. Ele falou, não, mas o meu é de 500.
Ô, Flávio.
O seu é o quê? Eu digo,
quanto custa?
2 quilos de alcatra e meio.
Ele quer vender por 500?
Por 500. Eu falei, mas é feminino. Porque ele tá achando que eu vou comprar relógio pra dar pra homem.
É pra Taubaté. Agora quer dar.
Taubaté sambou? Já foi?
Mas o risco tá muito caro. Ele tá feliz.
Os petiscos, Flávio, tem que
voltar pra todo mundo. Chupando o dedo, cara.
Ó, eu queria que ele fosse nessa viagem com o Mauro. Não podia ter. Pô, podia levar ele pra lá, né, pra fazer uma foto.
Vamos falar um pouquinho de Juliaca.
Qual é
a sua reação?
Expectativa.
A sua reação à altitude.
Ele é São Paulino? Por que isso? Não tem como convidar. Ele é São Paulino, né? Toma na cerquinha.
Quem é
São
Paulo?
Como é a sua reação à altitude?
A primeira foi lá, paz. Foi muito ruim. Mas desde então, eu fui melhorando na altitude. Não tenho tido problemas na altitude. Graças a Deus.
O lugar mais alto que eu fui foi a Cidade do México. Cheguei lá, tive a impressão que tinha batido um martelo na minha cabeça. E ele não saiu de dentro da minha cabeça.
Cidade do México é mesmo.
Eu fui jogar eliminatórias em La Paz. Joguei eliminatórias em Quito.
Esse jogo eu tava.
Joguei Libertadores. Eu nunca tive problema nenhum, não.
Não sentiu.
Cidade do México,
isso
nada.
Não tem lógica.
Não, Paz, não tem lógica. Não, não tem.
Uma matéria mas a melhor
de todas.
Mas basicamente, só rapidinho, pra quem nunca passou pela altitude, a experiência basicamente é isso. Você tá num lugar tipo La Paz ou Juliaca, que é até um pouquinho mais alto, 3.800, Juliaca. Você puxar assim, ó. Põe a mão no nariz e puxa o ar. Não vem nada, só que você não precisa botar a mão no nariz na altitude. Então tem batida, gente que sofre
uma maravilha, hein? Que coisa boa. Esse é pra jogar bola, então é um.
E passou
sonho.
A usar em Santa Cruz de La Sierra, naquele treco. Se não tiver bem colada. Parece...
Não, Santa Cruz é mais baixo que São Paulo. É La Paz, é largo. Isso é uma coisa impressionante. Ainda bem que o grande Galvão Bueno alertou a gente. Quando você vai decolar de La Paz ou de Juliaca...
O tanque não pode ser cheio.
Não é isso. É, demora 2 horas e meia, porque não tem resistência do ar, então o avião demora mais pra sair do chão. Você fica meia hora decolando. Você fica... Caralho, essa porcaria não vai. Mas é maldade. O avião não decola pra baixo, tá? Porque em La Paz, o aeroporto é alto, fica 4.100. É 500 metros pra cima de La Paz. Mas não chega a decolar pra baixo. Não, mas leva uma hora pra sair da pista.
Você já foi. Não é uma visão maravilhosa quando você chega em La Paz que vai descendo.
É lindo, cara.
Você nunca foi La Paz, não?
É muito bonito.
Você vai descendo, é muito
bonito. Eu gosto de La Paz.
Você vai descendo.
É um vulcão, é lindo. La Paz é muito bonito, cara.
A paisagem, cara.
A paisagem é muito bonita. É, eu gosto de La Paz.
Você não achou?
Nas suas férias agora no final do ano, eu pago a passagem pra você ir pra lá.
Não,
os 30 dias.
La Paz é muito bonito.
La
Paz é bonito. Eu gosto de La Paz. Eu gosto de La Paz, eu acho bonito La Paz.
Você pode levar sua família, Mauro. Eu não.
Chega em La Paz.
A minha sobrinha é boliviana, mas de Santa Cruz.
Diferente mesmo.
Deve ser lá no alto, né?
Não, você sai do alto e vai descendo. Agora é o seguinte:
ir embora é lindo.
Reza pra que o ônibus esteja freio. Tenha freio.
Ah, mas isso
não é. Um monte de.
Não é requisito.
Se você errar.
Na hora do tchau. Flávio, é lindo,
rapaz. Não, é diferente mesmo.
Mas essa coisa maluca. Aqui, e a altitude é um negócio tão violento que cara, você é atleta com 28 anos, vai pro Rio de Janeiro, fica um mês no Rio, você vai pra La Paz, você sente como se nunca tivesse passado La Paz.
Ah, eu vou te falar.
Da falta de oxigênio.
La Paz,
é impressionante.
A visão de La Paz, quando você chega, é muito mais bonito que Quito.
Até aí, pô.
Quito é uma cidade mais bonita, mas assim, geograficamente, a topografia é mais bonita que La Paz.
É La Paz.
La Paz é Quito acho que é 2.800, La Paz é 3.600. E Juliac agora 3.800, ou seja, o São Paulo vai ter dificuldades, o que é natural que tenha, né?
Então, e aí, quando o São Paulo era pioneiro, o doutor Turíbio e o Moraci, exatamente. Eles fizeram um laboratório.
Maravilhoso.
Eles criaram um laboratório no centro de São Paulo, onde os jogadores foram testados, eles já sabiam quem sentiria e quem não sentiria. Sabiam que o Palinha ia voar lá e ele voou mesmo.
Voou mesmo, jogou muito. Foi 3-0.
A dificuldade maior dos atletas quando vai jogar, um ou outro que sente mesmo de desmaiar, mas é a velocidade da bola.
Sim.
O tempo de bola que é totalmente diferente.
Muito pro goleiro, né?
O gol que o Diego Alves tomou em Quito é mais ou menos isso. Nesse jogo de 2001, o Marcão lembra, tomou um gol do meio campo.
Você vai lembrar também nas eliminatórias contra o Equador, 1-0. O lateral esquerdo, você acha que os caras vão dominar a bola, vai passar um pro outro? A gente sabe que é mais leve pra chutar, mas a gente não tem a dinâmica que nem ele. Contra o Equador, lembra? Tomamos 1-0 nas eliminatórias. O lateral esquerdo, a gente vai dominar aqui, vai tentar dar o passe, ele já
dominava. Tem menos resistência, a bola voa mais mesmo.
Você sabe que quando o Equador começou a evoluir no futebol, foi mais ou menos em 88, 89, eles contrataram o técnico Yugoslava, dos Andraskovic. Eu fiquei muito amigo dele. E eu ia direto, né, falar com ele, conversar. Fiquei cobrindo a Copa América lá em Goiânia. E ele falou que o grande problema do Equador, que tinha ajudado o Equador a crescer, é que a seleção era metade de baixo e metade de cima. Os jogadores de baixo sentiam dificuldade.
Então, altitude. É isso que ele falou. Ah, o Boliviano está acostumado.
O time todo na altitude. Se o
time era em Santa Cruz de la Sierra, né?
Aí, a grande mentira para a seleção é eliminatórias. Ah, os jogadores vão jogar em La Paz. O time da Bolívia, se você pegar quem joga em La Paz, é 2-3.
Então, hoje, exato. Também, naquela época, não. Aí ele começou a usar a altitude e acabou. Mas hoje
tem. O que tem acontecido isso?
Pra clube, não. Pra clube,
mas seleção hoje, exatamente isso que eu tô falando. O cara joga fora, em outro lugar, ele vem, ele pode ter nascido lá. Ele fica um mês fora, imagina, passa a carreira fora, ele sente a mesma coisa.
Sabe o que fazia? Ele pegava os caras de baixo, levava tudo lá pra cima, que ele queria usar a altitude a favor. E os caras ficavam treinando lá um mês. Um mês e pouco, para se acostumar no país deles. Era um negócio impressionante. E aí o Equador começou a subir.
E detalhe,
lógico, além do conhecimento dele.
Que ainda hoje.
Muita vantagem. Então, os outros atletas que nasceram em La Paz, em Oruro, levam vantagem em tudo, porque no atletismo.
E assim, você precisa de 21 dias para se adaptar, isso não mudou. E você não tem 21 dias, até nos anos 70 você ficava para se adaptar. E agora acontece o que o São Paulo vai fazer. O São Paulo vai ficar em Santa Cruz de la Sierra e no dia do jogo vai na Bolívia, pertinho. Então é o melhor jeito.
A gente ia pegar o América do México na Libertadores. Ó, pra se adaptar tem que ir pra onde? Cancún. Uma semana se adaptando.
Cancún. Se adapta.
Foi pra estreia da Libertadores. 3-0 América do México. Entregou no cautelo branco.
Que vocês se adaptaram? Tá falando sério, né,
brincadeira? Juro, o Corinthians, a gente foi pegar o América do México na Libertadores, ó. Tem que chegar no dia do jogo.
Quem era o técnico?
Hã? Osvaldo de Oliveira. O Osvaldo foi o ovelhista.
Adaptação em Cancún?
Não tinha nem
campo. Eu quero me adaptar.
Não tinha nem campo pra gente treinar.
Acho que não, mas cidade de zoeira.
Eu pegava assim, eu pegava pão e ficava na beira do cais. Os pássaros vinham, os peixes. Uma semana em Cancún, do Alê, aquela época da Rick News, todo mundo passeando de noite, saia aquela oi. Vamos estrear, agora que vai. Agora o Corinthians vai. 3-0.
Meu Deus. Bom, vamos parar? Mauro Beto, olha pra você. Eu lamento ter perdido.
Falamos de Juliaca.
Mas muita. Aproveita.
Vou trazer uma lhama pra você.
Como dizem os argentinos, desfrute.
Desfrute.
Cada espaço.
Não tem dúvida.
De Juliaca, tá?
Despacito.
Abraço, senhores. Até mais.